Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 19. João 3, quem tem a Bíblia aí, vamos abrir. João 3, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas, para que suas obras não sejam reprovadas. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Porque as suas obras eram más. Bom, o que, que a gente vai entender? O que, que nós vamos entender? Primeiro o seguinte, é que Deus, a maneira como Deus encontrou para nos libertar, né, para nos salvar, foi vindo ao mundo e fazendo a separação entre o bem e o mal. Fazendo a separação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E a sua vida, e com a sua vida, ele escreveu um caminho. Com a vida dele, ele criou um caminho, criou uma direção, e que se nós seguíssemos a direção, seríamos salvos. Então vamos voltar no nosso raciocínio, presta atenção, que não adianta a gente ficar falando aqui, se você não entender, não estiver entendendo o que nós estamos falando. Se nós estivermos falando e você não estiver entendendo, vai ficar igual os menininhos que estão brincando aí, que não, né? Então é preciso que a gente entenda. Quem não entender o que eu falo, pode perguntar de novo. A gente volta a falar. Então, aqui está dizendo assim, que a condenação é o fato do homem escolher o mal. Então é isso. A condenação é esta. O fato do homem escolher o mal. A luz veio ao mundo, mas os homens não querem a luz, querem a treva. Então, fazer o quê? Então, esta é a condenação. Esta é a condenação. A luz veio ao mundo e os homens... Mas quando falo os homens, eu me incluo, você se inclui, todos nós. Então, todos nós temos esse problema. Qual? É. Todos nós temos esse problema, essa dificuldade. A dificuldade de inclinar para o lado errado, né? Essa, assim, é a grande condenação. De outro jeito. A partir do momento em que eu escolho, eu pergunto, tem como haver salvação? Eu falo, a condenação é exatamente essa, Tony. Porque a partir do momento que você escolhe, aí acabou. Mano. Fazer o quê? Se você escolheu, você escolheu. Amém? Agora, vocês poderiam aqui estar dizendo para mim aqui, mas eu não escolhi. Eu não estou fazendo nada de errado. Amém, ótimo. Então você está no céu. Entendeu? Então você já está garantido no céu. Eu é que não estou. Porque eu tenho esse problema aqui. Eu tenho esse problema. A palavra está dizendo que a luz veio ao mundo e os homens, não perguntou quem é, não, falou todo mundo. A luz veio ao mundo e os homens. A prova de que nós amamos mais as trevas que eu digo, nós amamos mais a coisa errada. Agora mesmo... Entrando na Milson, a Milson falou, você não vai voltar com o louvor? Vai voltar com o louvor? Por quê? Porque todo mundo, como não tem louvor, então nós não vamos chegar lá para o louvor. Outra coisa, o horário era de oração, não era para poder ficar conversando. O horário é de oração. Aquele tempo foi tirado. Foi tirado aqui, para não ficar cantando aqui. Então, o esforço que a gente faz é para arrumar um jeito de nos tirar. Dessa condenação. Tirar dessa condenação. Amém? Yuri, eu vou mandar te prender. Já, peraí. Vou mandar te prender. Viu? Você não quieta não, para você ver. Segura ele aí, o Fabrício. Segura ele aí. Deixa eu sair mais não. Então... Mas essa situação, assim, não é de hoje. Ela é antiga. Isso vem lá de trás. A natureza nossa, a natureza, é, se você planta limão, você vai colher limão, porque a natureza do limão é aquela. Você planta, né, tomate, vai colher tomate, não tem jeito não. Então, no capítulo 6 de Êxodo, no capítulo 6 de Êxodo, então nós podemos tirar o louvor, botar louvor, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Então a gente vai ficando assim, vai se esforçando, né? Uma hora a gente põe o louvor, outra hora a gente tira o louvor, né? Uma hora a gente ora. Teve uma época que alguém reclamou que não orava e nós ficamos orando, mudou nada. Vem? Depois reclamou que a gente não chorava, e chorando, não voltou, não resolveu nada. E depois, e assim vai indo. A verdade é que você pode fazer o que for. Por quê? Porque o homem... Yuri, você não quieta não, para você ver. Você vai voluntário aí para pegar o Yuri. Um voluntário para pegar o Yuri. Olha lá, Yura. Já vai pegar você, o guarda vai pegar você. Olha lá. Olha lá, Yura, vai lá. Pronto. Nós estamos construindo um depósito para eles ali. Logo nós vamos acabar com os problemas. Nós vamos sacrificar um boi para passar a boiada, né? Cada dia nós sacrificamos um boi. Vai ficar lá dentro o boi. Então eu estava dizendo que esse problema é antigo, a natureza do homem, a nossa natureza é má, a nossa natureza é má. Então, a sua é má, Iraci? É. Você gosta só de coisa errada, Iraci? É. E da sua, Amanda? Sua natureza. É má também? É a sua, Tony? É? É uma luta que você tem com essa natureza sua, né, Tony? É uma luta porque ela é má. A nossa natureza é má. Pois eu vou assim, a luz vem, e os homens? Não tem ninguém. Você fala, não, a minha natureza não é má. É má. A sua natureza é má. Você já nasceu ruim. Então, se você, o jeito que Deus encontrou para salvar o homem foi isso. Ele fala a verdade para a gente. Ele diz a verdade para nós. E a partir daí, você se esforça. Porque o reino de Deus é alcançado com esforço. A partir daí, depois que Deus mostra... punhado de exemplos aqui na escritura, depois que Deus mostra, ó, a verdade é essa. Eu vou falar a verdade a seu respeito. Aí, se você tiver um pouquinho de juízo, né? Você acata isso e aí começa a lutar, pelejar, pedir ajuda para Deus, esforçar, fazer qualquer coisa. Nós vínhamos ali também, E a gente olhava assim, o tanto que o homem tem uma facilidade enorme para fazer a coisa errada, para inclinar para o lado errado. Né? Tem uma igreja aqui, que eu nunca fui lá, uma hora eu vou lá, talvez vão lá, para ver. Que tem, tem alguma coisa muito boa lá, ué, porque você viu, tem mais de uns 5 mil carros aí no Itatiaia. 5 mil pode ser muito, um exagero, mas 4.999, lotado, de cadeira às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, você passa e já tem carro encostando. Lotado, o bairro inteirinho lotado, lá em cima, aqui embaixo, todo jeito que você... E cada dia vai aumentando mais. Tem que ter uma coisa boa demais lá, mano. Ou então uma coisa errada. Porque a coisa errada, você não precisa chamar. A coisa errada, ela já, por si só, ela já é convidativa. A coisa errada, por si só, já traz a presença da pessoa. É. Então, pessoal, o povo foi para o Egito. Olha para você ver como a coisa é antiga. Aí o povo foi lá para o Egito. Por que que o povo foi lá para o Egito? Porque estava... Por que que o povo foi para o Egito? Estava... É. O povo estava passando dificuldade... O povo estava passando dificuldade, falou assim, eu não quero nem saber. Aqui eu não vou ficar. Para morrer de fome, aqui eu não vou ficar. Eu vou, nem que eu tenha que ir para o Egito, mas eu não vou ficar aqui, passando necessidade. Até hoje é assim, o homem, ele pode ir até para o inferno, mas desde que resolva a situação dele. Eu não quero saber, tá bem? Desde que resolva a minha situação. O povo foi para o Egito, sabendo que o Egito era Egito. Mas era o único lugar que tinha, que podia resolver o problema deles. Não é? E ficou lá no Egito. Nós não temos esse problema com nós? Não é mais ou menos assim também? É assim. Na verdade, nós amamos, não amamos a luz. Nós amamos, porque se eu amasse a luz, eu ficava aqui, morria com ela aqui, ó. Eu morria com ela. Né? Por isso é que o marido fica doente, a mulher larga dele. Larga dele, ou então arruma uma pessoa para tomar conta dele. E vice-versa. Se eu amasse a Deus, se eu queria gostasse realmente de Deus, independente de qualquer coisa, eu ia ficar com Deus. Podia passar fome, podia ter dificuldade, a pessoa podia ficar sozinha, podia ter isso, podia ter aquilo... Mas eu ia ficar com Deus.
Agora ele arrumou uma confusão. Aí ela agora, o Yuri que arrumou uma confusão boa agora. Amém?
Amém, gente? Então, é a natureza da gente. Nós não temos assim, o prazer, o amor por Deus, não. É conveniência, é conveniência. Se não tiver, a gente não fica. Se não tiver não certo, se não tiver favorável, se não tiver isso, a gente não fica. Né? Então, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5, Gênesis que eu falo é isso. Capítulo 6, versículo 5. Está lá assim. A partir daí, Renata, lê, por favor.
Êxodo, capítulo 6, versículo 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel.
Peraí, eu não estou ouvindo direito. Vocês estão? Então tá. Olha, lá atrás. Estão ouvindo aí? Mais ou menos? Hã? Tá. Então vai lá, Renato, de novo.
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes.
Amém. Repete.
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam.
Então eles ficaram lá no Egito. É assim. Ficaram lá no Egito, gemendo. Mas por que não saía? Por que não voltar? Gente, vamos embora. Olha, gente, ó, vamos embora, vamos largar isso aqui, vamos embora. Lá onde, de onde nós viemos, que tinha fome, aí, Márcia. Daqui um dia eu vou arrumar a sua situação. De onde nós viemos? Nós viemos porque não tinha comida, não tinha nada, estava passando, lá tava, tinha dificuldade. Mas será que já não passou? Tem 400 anos que nós saímos de lá. Vamos voltar. Mas não. Não. É exatamente isso. Vocês já observaram a dificuldade que nós temos? Para quê? Sair do Egito? Então não é de hoje, não é de hoje que essa coisa é desse jeito. Parece que. E vai continuar, né? E vai continuar. Deus abre os nossos olhos, mostra para nós a verdade. Mas nós temos uma dificuldade danada para sair dessa. Não é não, Amanda? Eu não sei que diabo que é, você sabe? Não conheceu esse diabo. Sabe, a gente sabe que está errado, a gente sabe que não pode, a gente sabe que a coisa é difícil. O Paulo Júnior está falando, ele falou, a luz veio, mas os homens amaram, gostam. Portanto, diz aos filhos de Israel, aí Deus pegou, mandou Moisés, né? Falou para Moisés, vai lá. Explica para eles. Vai lá e explica para eles. Explica para eles que eu vou tirar. Eu vou tirar eles de lá. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. Fala para eles que eu vou tirar eles aí. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas de Egito, tal, tal. E eu vos levarei à terra cerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, Isaac, Jacó, tal, etc. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Mas, foi assim, do jeito que Deus mandou, Moisés foi e falou. Eu vou tirar vocês aí. Mas eles não ouviram. Nós não queremos sair daqui não, Moisés. Nós, fala para ele que nós não queremos sair aqui não. Nós queremos que resolva a nossa situação. É assim. Bem, ó, nós, tem 400 anos que nós estamos morando aqui, arrumamos as coisas, está tudo bem. Nós queremos é que ele dê um jeito no faraó. Troca o faraó, faz outra coisa, muda de faraó, mas deixa a gente aqui do Egito. É assim. Ou não é assim? É assim ou não é assim? Ou seja, que jeito? Repete o que eu falei aí. Repete alguém aí o que eu falei. Pega o microfone. Dá para o Toninho que ele fala, Toninho. Fala. Ajuda aí, Toninho.
A gente quer que Deus dê um jeito em faraó, né? Arruma as coisas no Egito, mas sair mesmo...
Porque Deus ouviu o gemido, Toninho. Aí quando Moisés foi lá falar para eles, ó, Deus vai tirar vocês daqui... Eles não ouviram, não. O que eles queriam, Tony?
Eu ficar no Egito, que Deus desse uma arrumada no Egito e eles ficar lá. Né?
Então, a gente está passando um problema sério, às vezes, numa empresa, numa coisa, etc. Aí Deus chega e fala para você, meu filho, larga de mão disso, sai daqui. Não, eu quero que o senhor tire o gerente. Eu quero que o senhor muda o diretor. Amém? Eu quero que o senhor arruma, porque eu estou bem aqui, não quero sair daqui não. Né? Quantas vezes pessoas que nos procuram assim para orar, assim, a pessoa não quer ouvir a Deus. A pessoa não quer ouvir a Deus, ela não quer escutar Deus. Ela não quer a opinião de Deus, ela quer... Solução do problema. Bem, eu quero a solução, eu quero que aumente o meu vencimento. Aí faz jejum para quê? Para aumentar o vencimento. Faz não sei o quê, promessa para aumentar o vencimento. Sai, você pode ter certeza que esse povo que está ali, tudo que está ali, todos estão atrás de alguma coisa, fazendo promessa, fazendo não sei o quê, fazendo campanha, todos estão atrás. É para destruir o homem. É para matar a mulher, não interessa. Ninguém, primeiro é porque Deus não fala ali, Deus não fala. Você tem certeza que Deus não fala, vai lá. Tem gente que vai lá e não sabe nem o que, que aconteceu. Então, nós não estamos procurando a opinião de Deus. Nós não estamos procurando Deus para nos ensinar. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Mostra. Não, nós não estamos querendo saber o que, que Deus pensa da nossa vida. Nós queremos que Deus arruma a nossa vida. Vocês concordam? Não é assim? Que Deus dá um jeito de organizar a nossa vida. O inimigo que estiver atrapalhando... Quebra o pescoço dele. O inimigo que tiver, o problema que tiver acontecendo, nós queremos resolver. Não é assim? Não é assim? Aí vai ora, faz campanha, faz coisa e tal. E não é desse jeito. Nós não vamos vencer o caminho que Jesus encontrou para vencer o inimigo, não é dessa forma. É ouvindo a Deus, é ouvindo a Deus. Eu penso assim, o outro pensa assim, o outro pensa assim. Como Deus pensa? Qual é a opinião de Deus? Se eu confio em Deus, se eu acredito em Deus, a opinião de Deus é aquela que eu vou fazer. Amém? Pronto. É aquela opinião de Deus. É que eu vou fazer. Deste modo, falou então Moisés aos filhos de Israel, do jeito que Deus havia mandado. Mas eles não ouviram. Aí pronto. Então, falou Moisés dizendo. Moisés volta e fala com Deus. No versículo 12. Eis que Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? É engraçado aqui. Ó, é assim, aí eu vou expulsar. Você vai expulsar. Moisés foi interessante. Bom, imagina uma coisa. Como é que eu vou explicar isso, hein? Quem quer explicar isso para nós? Moisés falou perante o Senhor, eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Os filhos de Israel não me escuta. Como, pois, me ouvirá Faraó? Quem quer explicar isso? Quem quer explicar? Fala, Danilo, quer explicar? Não? É só um versículo. Quer explicar, Paulo? O que você entendeu? Mas deixa eu explicar melhor para você entender. Tem um casal brigando. O homem batendo na mulher. Nós vamos partir do homem batendo na mulher, porque a mulher também bate no homem. Ultimamente tem acontecendo isso. Mas naquele homem, dentro daquele tempo em que o homem batia na mulher. Aí o pai vai tirar a mulher, claro, o pai da mulher, ele vai tirar a mulher daquela situação. Isso aconteceu lá em casa, na minha casa. A minha irmã mais velha, ela arrumou um caboclo e o caboclo não prestava. Aí o meu pai foi tirar a minha irmã lá daquela situação. Não, minha filha, tá vendo? Vem pra cá, eu te dou tudo, resolvo seus problemas, tal, entendeu? Você não precisa disso, tal, tal. E ela? Não quis. Ela não quis. Aí, se o meu pai chegasse no indivíduo, se meu pai chegasse no indivíduo, o que ele ia dizer, Tony? Hã? Ela está aqui porque ela gosta. Amém? Então, é como se a gente fosse expulsar um demônio de uma pessoa. Aí o demônio manifesta e fala para a gente. Pergunta para ele se ele quer que eu vou embora. Pergunta para ele, se eu quero. Aí você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha, porque a pessoa vai dizer que quer ficar com ele. Quer ficar com Satanás. Quer ficar com o capeta. Não quer ficar com Deus. Será que existe isso mesmo? Será que é desse jeito? Então os homens, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Nós precisamos arrumar um jeito. Ou então vai acontecer como aconteceu aqui. O que aconteceu então lá no Egito? Deus precisou espremer os dois lados. Deus precisou ferir os dois lados para poder, até que o homem pedisse arrego. Bom, sabe que dia que a minha irmã pediu para Sagar? Depois que ela estava com 3 filhas, ter sofrido igual e que não tinha nenhuma esperança mais do homem ficar com ela. Aí ela foi para onde? Para a casa do meu pai. E meu pai recebeu. Amém? Então é assim. E é desse jeito que Deus faz. Então, não quer. Não quer, né? Então vamos. Fala, a Escritura diz que quando as coisas estiverem bem, bem difícil mesmo, nós íamos procurar Deus. Então, voltando ao assunto, é importante que a gente admita a verdade, porque a verdade é que nos liberta. A partir do momento em que eu reconheço isso como verdade, é verdade, Senhor, tem dó de mim, tem misericórdia, porque isso é verdade. Né? Eu não quero que o Senhor me tire dessa. Eu gosto demais disso. Eu gosto demais disso. É mesmo quando você tirar o porco da lama. O porco vai querer sair da lama? Não vai, gente. Ele gosta daquilo, ele gosta da lama. Ele não vai querer sair da lama. Ele vai querer o quê? Que Deus arrume um jeito de ele ficar ali na lama. Entendeu? Porque ele está sendo incomodado na lama, ele está sendo incomodado, mas ele não quer sair da lama. Ele quer que Deus arrume um jeito de ele ficar bem, ficar tranquilo. Aonde? Na lama. Amém? E isso foi até que, num determinado momento, não tinha mais jeito. A partir do momento em que o homem chegou e não tinha mais por onde ele correr. Ele resolveu, então, sair dali a qualquer preço. Não deixou nada, não levou nada do que estava em casa. Não levou nada do que estava em casa. Pai, se pegou, saiu, falou, vamos embora, porque não tinha mais jeito. Mas então Deus pressionava de um lado, Deus pressionava o inimigo, e o inimigo pressionava o povo. É assim, o Paulo Júnior não quer sair. Ele não quer Deus, ele quer Satanás. Mas ele não quer sair. Aí o que, que Deus faz? Pressiona o Satanás, e o Satanás pressiona o Paulo Júnior. O mundo está ficando desse jeito. Cada vez que vai, Deus vai empurrando o diabo. Os dias do diabo estão sendo contados. Os dias do diabo estão contados. É a mesma coisa como aconteceu lá no Egito. Quanto mais o povo reclamava, como tem reclamado hoje, o mundo tem reclamado da situação. O mundo nunca teve tão aflito desse jeito. Você olha nos Estados Unidos, onde tem a melhor nível de vida, a melhor vida do mundo, a melhor qualidade de vida do mundo, ou não? Mas quando você viu os problemas que estão acontecendo lá, de repente os problemas estão acontecendo lá, aí você percebe que é ilusão. Tem muita gente lá aflita, muita gente ali, muita gente mesmo aflita. Agora você imagina numa China, numa Índia. Porque eles estão lá, Fernando, eles estão lá é porque a coisa está dando para viver. Porque a hora que der uma balançada, ou um governo ali que resolver tomar uma medida, assim, aquilo vai perder. Né? O mundo nunca teve tão aflito. Bom, com isso, o diabo está vendo que os dias dele estão sendo contados. É como se Deus estivesse ali pressionando ele. Olha, seus dias estão contados. Ele aperta o povo. Ele aperta o povo. E ele está indo. Ele não tem para onde correr. Ele não tem para onde correr. Pode pegar o Apocalipse que você vê isso claramente acontecendo. A aflição do povo está aumentando cada dia mais. Aí o povo faz o quê? Geme, chora, reclama e pede a Deus. Pede a Deus para quê? Solução do problema. Aí o que que Deus fala? Deus fala a verdade. Deus fala a verdade para a gente. Deus fala a verdade. E nós temos dificuldade para aceitar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é essa. Deus fala a verdade para você. Mas a gente... Nós não nos conformamos com a verdade. E aí nós ficamos oprimidos, nós ficamos aflitos. Não tem como, eu tenho que ficar no Egito. Eu tenho que ficar no Egito. Procurando um jeito de arrumar que a situação melhore aonde? No Egito. Amém? Amém. Vamos em outro lugar aqui. João capítulo 8. Eu quero que vocês não fiquem pensando que eu não estou na mesma situação, estou, amém? Pensa um caboclo enrolado com o Egito. Estou aqui. Mas, amém? Moisés não podia sair e largar o povo. Podia? Não podia. Assim como nós não podemos. Nós que eu digo assim, a igreja, nós que servimos a Deus, nós não podemos largar a igreja. Nós não podemos, o Celinho não pode largar a igreja. O Lucas não pode largar a igreja. O Toninho não pode largar a igreja. Você pode dizer, não, eu vou largar de mão. Não pode. Porque se nós largarmos de mão, aí sim é que ninguém vai se salvar mesmo. Como muitos aqui entre nós, chutaram o balde. Largou de mão. Você pensou se nós largarmos de mão? Se Moisés tivesse largado de mão, não tivesse insistido, vai lá, fala com Deus, Senhor, e agora, Senhor? A gente vai, fala, tiramos louvor, Senhor. Aí Deus vai falar, põe o louvor. Tá? Então, na próxima reunião, Tony, põe o louvor. Entendeu? Aí começa a ser que começa a tal hora, faz assim, tá bom, então vamos lá. Aí vai lá, fala com o povo. Aí você vem e fala com o povo. E o povo? Nós, o povo somos nós. Porque dá a impressão que Moisés era melhor do que os outros. Não era, não. Moisés era igual os outros. Ele tinha também problema. Então a gente chega aqui, desse lado aqui, e fala. Aí você fica animado, você pensa, termina a reunião, você pensa, vai mudar. Vai mudar. Venha. Tenho certeza que vai mudar. Dá um pouquinho. Não muda. Não muda. O povo continua gemendo. O povo continua gemendo. E essa gemura chega lá no ouvido de Deus. Aí de Deus pega e chama Moisés. Moisés? E aí, Moisés? Você não conseguiu tirar o povo? Uai, Senhor, eu falei com o povo não escuta. Faraó, então, muito menos. Porque Faraó diz que o povo está lá é porque gosta, viu? O povo está lá é porque quer. O povo está lá é porque quer. Aí Moisés não tem outra alternativa. Deus falou, vai lá, vai, fala. Vai, Faraó vai te ouvir. Eu peguei um versículo, na caixinha estava assim, em breve Satanás será... Falei, meu Deus, é em breve ainda. Em breve Satanás será esmagado debaixo dos seus pés. Satanás ainda está. Não está ainda debaixo dos nossos pés, né? Mas não está mesmo. Não está mesmo. A verdade é essa, Alisson. Essa luta, nossa, ela vai continuar. Ela vai continuar. Amém? E aí ela vai continuar. Interessante é o seguinte, que essa luta vai continuar. Nós não vamos encontrar, nós não vamos chegar assim, que tiver todo mundo feliz, alegre, todo mundo, não vai ter, né? Nós vamos estar nessa luta, de vez em quando, de vez em quando um vai para o céu, vai para a glória. Né? De vez em quando. Porque todos nós aqui, uma hora não vamos? Não vamos embora? Uma hora nós vamos. Para a glória. Né, Celinho? E a gente espera que essa pessoa, ou então que Jesus volte. Vamos dizer que Jesus volte hoje e que 80%, 70%, 90% seja transformado. Né? Ótimo, graças a Deus. Mas vocês concordam que essa luta vai continuar? Vai continuar. A luta vai continuar. A gente não vai conseguir tirar o povo do Egito. Não vai conseguir arrumar um lugar. O povo saiu do Egito, mas não chegou na terra. Deus conseguiu tirar o povo lá do Egito, mas continuou batendo cabeça. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estaremos lutando contra essa concupiscência da carne, né? Esse apego que nós temos pela terra, pelo Egito, por esse mundo, por essa carne, etc. Não venha falar que você não quer resolver suas coisas. Não adianta alguém falar para mim que não quer resolver suas coisas, não. Todo mundo aqui quer, né, que as suas coisas sejam arrumadas, seu imposto mais barato, né, que está acontecendo isso, está etc., que os negócios dele estão dando certo. Nós todos queremos isso. E não sei se vocês concordam que se ficar muito bom... Ficar muito bom, aí é que nós não vamos buscar Deus mesmo. Aí é que nós não vamos buscar Deus mesmo. Ficar muito ruim? Se ficar muito ruim, aí nós vamos falar, né? Reclamar, nós vamos murmurar. Nós vamos reclamar. João, eu falei João 8. João 8. Mas eu quero que vocês me ajudem, viu, gente? Porque é assim. Vocês concordam que isso é verdade? João 8, 36.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai.
Então, Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Deus nos adota para ser filho de Deus. Para mim deixar essa natureza, que é a natureza do meu pai, a natureza do meu pai. Eu tenho a natureza má. Deus falou, todo mundo tem a natureza má. Eu tenho a natureza do meu pai. Eu não tenho a natureza de Deus. Porque se eu tivesse a natureza de Deus, eu não ficava no Egito nem uma semana. Nós não temos a natureza de Deus, Toninho. Porque se nós tivéssemos a natureza de Deus, nós não amaríamos o mundo como nós amamos. Presta atenção. Se nós tivéssemos a natureza de Deus, nós não amaríamos o mundo como nós amamos. Somos apegados ao mundo, nós não acreditamos na vida eterna, nós não acreditamos que esse mundo é mau, nós não admitimos essa verdade, nós não admitimos essa verdade. Isso aqui é que é o Egito, essa terra, essa carne, isso aqui é que é o Egito. Vocês vêm perguntar onde fica o Egito? O Egito não é lá em... Gurupi não, é aqui mesmo. Entendeu? É. Araguaína, né? Não, o Egito é aonde você for nessa terra. Aonde você for nessa terra é o Egito. Amém? E a terra que Deus prometeu é fora dessa carne. Mas nós amamos demais essa. Amém, gente? Mas não é bom mesmo? Hã? Nossa! Não acaba não, como diz Paulo Júnior, né? É, não acaba não, mundão, né? Porque, né? Pronto. É não? É Luciana, né? Tinha o aniversário da Luciana, aí o senhor foi tudo para lá, assaram uma carninha e tal. Etc. Estava todo mundo lá, igual o pinto no lixo. Mó alegria. Né? Mas é, ué. É o que a gente gosta. Até eu fui ter uma chegadinha lá. É não? É o que a gente gosta. Nós não amamos? Amamos. Quem? A gente ama esse mundo, a gente ama esse mundo. Esse mundo é o Egito. Nós amamos isso. Aí, pronto. Aí você poderia fazer uma pergunta. Quer fazer asa ou não? Eu estou falando aqui, vocês estão pensando aí, né? Aí por que que não faz uma pergunta? Faz uma pergunta até interessante para ajudar. Vamos ver. Nós amamos esse mundo? Nós queremos sair desse mundo? Não, não queremos. Esse é o Egito. Esse mundo é o Egito. É isso, Ed? Eu não entendi. Quem entendeu? Eu não... Esse dia nós cantamos aqui. a longa estrada da vida, não foi? Amém. Então, o Egito, onde é que fica o Egito? Nós queremos sair? O que é que nós queremos? Arrumar. Ajeitar para nós. Ajeitar. O Bibi quer ajeitar. O Rocinho quer ajeitar. E assim, por exemplo, nós queremos ajeitar. Tá. Né? Então faz uma pergunta, dá uma sugestão. Dá um microfone. Leva lá, Fernando. Quem está querendo? É interessante perguntar, o Erickson gosta de perguntar. Ali, a Raquel quiser perguntar. O Sérgio Henrique quiser perguntar. Porque é interessante a pergunta. Assim, ou então, apoiar, sei lá. Vai, Fábio.
Oi. Porque depois de ouvir tudo isso, né, ter consciência disso...
Como?
Depois de ouvir e ter consciência disso agora, de tudo que foi falado, aí temos que perguntar, né, primeiro, o que nós queremos realmente? Né, já está definido que a gente gosta realmente do mundo, a gente tal, mas a gente sabe também que o mundo... vai passar, nós temos a consciência, né? Mas enquanto não passa, a gente está querendo aproveitar, né? Então, assim, acaba, queira ou não queira, eu quero ganhar os dois. Eu não quero perder um para ganhar outro. Eu quero dar um jeitinho de ter que ganhar esse e também o outro. Só que Deus tem apertado, o diabo tem apertado. E até que ponto? Então eu tenho que acontecer a mesma coisa que aconteceram com eles, tem que acontecer comigo e com cada um, tem que apertar muito para esse que quer realmente sair, né? Porque às vezes Deus não aperta certas pessoas, eu acredito eu, porque ele não vai sair de qualquer jeito. Mas ele aperta quem realmente está querendo, para quê? Para que ele comece a não mais amar o mundo e querer realmente...
É, não sei se a pergunta eu sei, entendeu? É porque, às vezes, ele fala muito, a pessoa fala muito e a pergunta fica um pouco... Mas eu acho que eu entendi, né? E eu poderia até responder com pouca coisa, Paulo Júnior. É o seguinte, consciente de que nós amamos o mundo, Deus prova para nós que nós amamos o mundo. Ele fala a verdade para nós. E ele... fala que a nossa consciência, a nossa natureza é má. Nós habitamos o corpo do pecado. E assim por diante. Você lê as escrituras, você vai vendo as verdades aparecendo. Não tem para onde correr, né? Então, qual seria a salvação? O que que a gente poderia fazer? Né? O que eu poderia fazer para poder... O que eu preciso fazer? Deixar de gostar, eu nunca vou gostar. Então, entra o Fernando aqui. Entra o Fernando.
Eu pensei isso aí, porque eu nunca vou deixar de gostar das coisas daqui. O que eu vou fazer?
Pode apertar como for, Paulo Júnior. Não, pode apertar como for. Deus apertou até o faraó espremer o povo. O povo, ele não saiu... são exprimidos, né? Assim, o povo não queria. Na verdade, o povo não queria. É como um berne. Você vai apertando, puf, ele pula longe. Assim que foi, aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Não teve, o povo não queria. Saiu ali na marra. Nos dias de Sodoma e Gomorra, ninguém queria sair de Sodoma. Nos dias que entrar na arca, ninguém queria entrar na arca. Então, nós nunca vamos deixar. Então, qual seria a solução? Nós nunca vamos deixar. Quer dizer, enquanto nesse corpo, é uma luta contra o pecado. Eu vou estar no Egito enquanto eu estiver nesse corpo. no exílio, no Egito, fora da minha terra, enquanto eu estiver nesse corpo. Então agora, vestir a armadura de Deus e lutar. E lutar. Lutar. Beleza. Assim que Jesus ensinou, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O sangue seria a morte. A morte. Resistir até o sangue, resistir até a morte. Amém? Então, é ter consciência. Consciência. Todos os dias. Eu vou viver o dia. Eu vou viver o dia de hoje. Porque ilusão, achar que nós vamos arrumar um jeito e vamos andar com Deus. Vamos ficar com Deus e vai ficar tudo bom. Ilusão. Não vai. Não existe aqui probabilidade para isso. O que que existe? Ó. Lutar contra o capeta. Lutar contra todo dia. Todo dia, todo dia. Você descuidar. Cochilar. Se você descuidar. Você volta. Todos os dias. Amém? Todos os dias você tem que vigiar, orar e vigiar. Ora e vigia sem cessar. Você pode até prestar atenção. Você pode, quando você levanta e começa o dia, se você vigiar, você vai observar que é constante essa luta. E pior que é o seguinte, que ela é uma coisa do dia, Celim. Do dia. Eu não posso, dizer assim, hoje começar a sofrer pela segunda, pela terça, pela quarta. Não. É o dia de hoje. Todo dia já tem o seu mal. Todo dia já... Eu sei que em mim não habita bem nenhum. Ou seja, na minha carne. A minha inclinação, eu é que vou ter que segurar isso. Eu é que vou ter que resistir o diabo. É eu que vou ter que resistir. Não é o diabo que está no Fernando, não. O diabo que está no Fernando, quem que vai resistir? O Fernando. O do Filipinho. Filipinho. Né? O do bebê. E o meu? Não, meu. Resiste o diabo e ele fugirá do Fernando? Não, ele fugirá de mim. Resista. Porque tem na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne. Deus condenou o pecado da carne. Como é que eu faço com essa carne? Deus condenou o pecado da carne. Onde está o pecado? Na carne. O que que a carne gosta? É isso. Não. Aí às vezes a gente critica, condena, às vezes a gente critica, condena os outros. A gente acha que é fácil. Fica no lugar da pessoa para você ver. Fica no lugar da pessoa. Não, fica no lugar para você ver. Você pensa que é fácil. Toda pessoa tem a sua luta. Toda pessoa tem a sua luta. Às vezes um é de um jeito, o outro é do outro. Mas toda pessoa tem. Eu não posso ficar rindo, criticando o problema do outro, porque a gente pensa que é fácil, fica no lugar, se você ficar no lugar dele. Porque às vezes o de um é uma coisa, Paulo, o de outro é outra. Um gosta de homem, o outro gosta de mulher. Aí você acha que é fácil. Né? E o outro é dinheiro, o outro é não sei o quê, o outro é isso, o outro é aquilo. Manias, coisas. Valeu. Isso.
Essa liberdade é a liberdade da consciência da gente.
É.
Essa consciência que você falou, de pegar a sua
luz, seguir, mudar a vida. É. A liberdade... Se Cristo libertar, o que é a liberdade? O que é a liberdade? É o libertador. Quem é o libertador? O Espírito Santo. Então, se eu tiver essa consciência, amém? Olha para você ver que coisa interessante. Eu sempre dou esse tipo de... Porque eu acho que é um dos problemas mais sérios do homem, é a concupiscência da carne. Vamos dizer, você toma a sua mulher, ou toma o seu marido. Se você tiver, for livre, se você for escravo daquela situação, você mata, apronta e etc. Pronto. Se você não for, se você for livre, você deixa levar. É isso. É essa liberdade, libertação, que Deus espera da igreja. Que nós não sejamos escravos de nada. Nem de dinheiro, nem de nada. Nem de marido, nem de filho. Nem nada, olha pra você ver. Por isso que eu falo que é muito difícil. Mas precisa, você precisa caminhar para isso. De tal maneira que nada é seu. Nada é seu. Essa que é a liberdade. Se Cristo libertar você, você verdadeiramente será livre. Você não está pegado, não está preso a nada. Você é livre. O que é uma coisa livre? É um negócio, não está preso a nada, nada. Mas olha, você falou uma coisa certa. Você falou o quê? Morto. Morto. O que que Deus manda? Fazei morrer a sua natureza terrena. Eu morri. Jesus, Paulo falou isso. Eu morri para o mundo. Só tinha um jeito. Morrer. É como você falou, você acertou na mosca.
Tem outro jeito não, pai. Não é que eu acertei não. É isso aí. Mas é complicado. A gente nasce para morrer. Para nascer de novo. Né? Estava quietinho dentro do senhor, aí o senhor foi lá, me colocou na minha mãe, aí eu nasci, agora eu tenho que morrer para nascer de novo. Né? Se eu tivesse deixado eu quieto lá. Mas o senhor está tirando a... Mas é isso aí mesmo, é muito difícil, mas é muito difícil. Eu fico vendo as irmãs aqui concordando, amém, isso, glória, isso aí, beleza. Mas, na hora que a gente sai da porta ali, é a mesma coisa. É muito difícil mesmo. A gente, né, a gente que vem escutando há 30 anos, 20 anos, 15 anos, e vê a dificuldade, né? Como que não deve ser pro pessoal que nunca... Porque isso aqui, se a gente pregar para uma pessoa em sã, assim, que não... Não tem nem um pouco de entendimento, a pessoa acha que você é louco. É. Isso é loucura.
Ué, esses dias ali, um cara chegou ali, no terreno ali, né, um ano atrás, aí, né, uns meses atrás, uma dívida de maconha, dívida de crack.
O borracheiro, né?
É, dívida de crack, de coisinha. O jeito não foi lá, o jeito joelhado na frente dele, ele matou, acabou joelhado.
Mas é muito interessante essa questão que o senhor falou, de você ser preso a alguma coisa.
Pois é.
Eu escutando o Paulo Júnior falar, eu tenho consciência, o Paulo Júnior, eu acho que ele está mais na frente do que eu. Eu acho que ele luta mais para desapegar mais do que eu. Mas na hora que ele levantou essa hipótese, eu falei, realmente, como que a gente nem pensa em largar, em querer ficar livre? O Renato, lá da gráfica, pai, pegou a minha Fiorino e mandou trocar o óleo na Pinalto. Não, vocês têm uma ideia. Não, eu só não vou chorar agora, porque eu já fui liberto. Se os irmãos não sabem, ficou R$ 675 para trocar o óleo na Pinalto. E eu perguntei para ele, Satanás, por que você mandou trocar o óleo na Pinalto? É porque eu achei que ela estava na garantia. Falei, mas o carro tem 3 anos, como que ele está na garantia? Aí eu fiz um orçamento, ficava em 160.
Aí
e eu confesso que tem 2 dias que eu não durmo direito.
Por causa disso?
Por causa desse prejuízo de R$ 540.
Pois é.
Mas hoje eu vou dormir. Amém, irmão. Eu vou dormir hoje. Eu não estou preso a esses R$ 540.
Que Jesus te libertou, né?
Minha mão está suando, mas eu vou dormir assim, hoje.
Eu sou universal, né?
Eu sou universal. Amanhã vamos ver, né, pai? Qual é o mal do dia?
É. Qual é,
pai? É. Mas o de hoje foram R$ 540. Obrigado pela palavra, foi bem libertadora mesmo. Viu? Deus abençoe o senhor.
Amém. Mas olha, não, parece, quer dizer, em tom de brincadeira tudo aqui, mas a gente não fica oprimido, magoado, a gente não fica chateado, etc. Hoje o Vitor me ligou lá da rua. O Vitor, cadê o Vitor? Sei não, né? Ele me ligou lá da rua, monstro, irmão, tá, não sei o que, tá. Porque na hora do almoço ele me mostrou o negócio do ISS, né? Da casa dele e tal. Aí ele foi lá para olhar. Aí me ligou lá na rua. Você não calcula, irmão. 4.000 e tanto ISS. Foi ver, Vitor, você estava esperando menos, né? Isso não é chuva para quem tem capa boa. Paga esse troço aí, divide, arruma um jeito aí. Paga isso aí. Mas é isso mesmo. É porque eu não contei para vocês aqui, quando nós pagamos ISS aqui da cooperativa aqui, ó, foi 40 e tantos mil. 40 e tantos mil ISS aqui. Fora os impostos, o IPTU, ITU, sei o quê, só o ISS. É. Pois é. Então, às vezes é coisa que às vezes a igreja nem toma conhecimento, porque, mas Deus vai libertando a gente. Deus falou assim, olha, conheça a verdade vos libertará. Deus vai libertando você, na medida que você vai tomando conhecimento das coisas. Interessante, não é só tomar conhecimento, mas aceitar. Você tem que aceitar. Por exemplo, aceitar que você quebra o pau por causa de 10 reais. Aceitar que você, se tomar seu relógio, se tomar não sei o quê, se tomar seu namorado e etc. Vai. A libertação é acreditar, assumir, admitir aquilo. E aí você invoca Deus e pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu ainda sou escravo dessa coisa. Eu ainda sou escravo disso. Eu ainda não consegui me libertar disso. Seja o que for. Bem? E aí vai, Dora. Vai passando o tempo, vai tratando o tempo. Ano após ano, e etc. E você ainda tem algumas coisas. É porque Deus não fala que os filhos de Deus seriam provados como se prova o ouro e a prata. Aí você tem o tablete ali de ouro. Aparentemente não tem defeito. Mas como Deus sabe que tem defeito, ele pega aquele ouro bota no fogo, vai aparecer a impureza do ouro. Então, aparentemente, nós estamos bem. Mas Deus, Serginho, ele conhece, ele bate aí a radiografia sua, ele sabe qual é o problema do Serginho. Talvez não seja o mesmo do Alisson ou da Luciana aqui, mas, e ali, naquele exato, naquele exato momento, onde às vezes o fogo vai chegar, para mostrar exatamente qual é essa finalidade. Mostrar para você o quê? Que você ainda sofre, ainda está preso ao mundo, ainda é escravo. O homem é escravo do pecado. Pecado, qualquer coisa. Cabelo, sobrancelha, unha, pé. É isso. Às vezes nós não somos capazes ainda de fazer certas coisas. Ainda somos escravos. Escravos, aonde é que vive o escravo? Lá no Egito. Quem escravizava o povo? O Egito. Né? Então, a verdade é a única coisa, Paulo Júnior, que pode nos libertar. Então nós vamos continuar aonde? No Egito. Né? Nós vamos continuar no Egito lutando contra o pecado. Vamos continuar no Egito lutando contra o pecado, pelejando, amém? Caminhando, tomando para frente, pera, cada um ali ajudando uns aos outros, etc. Não julga, não condena, não aponta defeito, não fala mal de ninguém, porque com a mesma medida que você mede, dá um pouquinho você está sendo medido. A verdade é essa. Amém? Érico. É isso mesmo, Daniel?
Amém.
Né? Então, oração e súplica. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Que Jesus Cristo fez? Por que Jesus é a salvação? Por que Jesus é o caminho? Porque ele encontrou um jeito de se salvar nessa situação. Ele leu o Êxodo, ele viu a situação do povo lá. Por que Jesus Cristo é a salvação? Porque ele encontrou um jeito. E o jeito que ele encontrou foi esse. Amém? Nos dias da sua carne, nos dias que ele passou, que ele inaugurou esse caminho que nós estamos falando dele aqui. Ele fez orações e súplicas. Ele fez orações e súplicas. Que dia? Uma semana? Duas? Não. A Bíblia não fala quantos dias que ele fez. Fala que ele, nos dias da sua carne, quer dizer, durante o tempo que ele viveu, Luiz Mar. Se todo dia não tem problema, Luiz Mar. Todo dia, se você não tiver cuidado, não tem alguma coisa? É assim. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou?
Amém. É isso mesmo. A gente não vai deixar de estar no mundo, às vezes de amar o mundo, né? Mas a gente sabe as coisas que nos prendem. Aquilo que... Né, que faz mal para a gente, igual o Alisson falou ali, ele entende a situação dele. E a gente entende também aquilo que... Então, às vezes, a gente vai passar a vida toda lutando para sair dessa escravidão. É igual o senhor falou, uns é dinheiro, outros é inveja, cobiça, maldade, ruindade, o que for. A gente vai pedir ajuda para Deus a vida toda, como o senhor está falando aí. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos... Também fazer orações e súplicas para ser liberto dos nossos pecados.
Amém.
Daquilo que tem nos escravizado.
Amém. ninguém, eu acredito que ninguém tem condições de chegar e falar, eu não peco, a minha situação é diferente, eu não estou nessa situação que você fala. O próprio Jesus, quando ele orou ao Pai, falou, não peço que os tire do mundo. Mas que? Livre do mal. Porque tirar do mundo seria morrer. Mas você morrer antes da sua salvação? Não, fica aqui mesmo. Como o Arthur falou ali, melhor morrer, né? Não, você não pode morrer, meu filho, porque você precisa salvar. Você precisa se salvar. Você precisa vencer. Você precisa tirar as coisas que te escravizam. Você precisa vencer o mundo. Jesus falou, eu venci. Vença você também. Não é morrer. É vencer. Amém? Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então hoje tem o meu mal, eu consegui. Eu consegui passar, eu consegui superar. Eu fui ofendido, fui maltratado, tal, etc. Paguei o que eu não podia pagar. Paguei o que não era para pagar, às vezes, né? E etc, etc. Amanhã. Né? Nós, às vezes pode repetir tudo de novo que foi hoje. Mas é assim mesmo, Jéssica. Amém? Não pode arrepender de pegar a cruz, não, viu? Você pegou a cruz, Jéssica, agora você aguenta. Viu? Ainda mais com o marido bonzinho aí do lado, dando força, né? Graças a Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? É por aí ou não? Amém, Jesus? Pai nosso que está nos céus. Rogamos ao Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que o Senhor nos dê entendimento, né? Nos faça compreender os mistérios. O mistério que é Deus, o mistério que é a igreja, o mistério que somos nós. E é isso mesmo, nós cremos que é exatamente como o Senhor nos falou. Nós cremos que é exatamente como o Senhor nos falou. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para sofrer. Deus não nos destinou para a perdição. Mas a salvação encontrada por Deus foi através da cruz. Foi a única maneira, eu creio, que o Senhor encontrou para tirar o nosso coração, para tirar o nosso coração do mundo. Abrir os nossos olhos, nos fazer entender, desejar o céu, fazer com que nós olhemos para o céu. Desejemos a vida que o Senhor prometeu, que não foi essa vida, não foi essa vida. A terra que o Senhor nos prometeu não foi essa terra. Querer permanecer nela seria impossível. Seria impossível. Porque nós habitamos o corpo. Já. Naturalmente. corpo da morte, não da vida. O corpo da morte e não da vida. Meu Deus, ajuda-nos, porque isso é muito importante. Abra os nossos olhos, faça entender que é muito importante. Não iludir, não deixarmos Deus ser levado pelo engano, pela ilusão. Amém e amém. Amém. Oh, amém. Que vocês, a igreja, medite, pense nesse assunto, nesse aspecto. Pense. Porque nós temos muito chão para andar, eu creio. Mas é possível, tudo é possível. Aquele que creu. No Salvador, creu nas palavras que o Senhor tem de vida eterna. Amém e amém. 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 Vamos ficar de pé.
Como sou, eu não podia entender. Que as dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas, confesso que duvidei. Que o seu juízo viria me socorrer. Renunciar e sempre amar. O resto Deus mesmo é que vai jogar. Nessa guerra tenho medo de morrer.